Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jean Carlos, vereador Lélio Alvarenga, vereador João da Luz, vereador Pastor Elias, vereadora professora Geli, vereador Fernando Paiva, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente?
Havendo quórum suficiente, sua proteção de Deus, declaro aberta para a sessão. E solicito ao vereador Jean Carlos, faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Jesus disse aos judeus que tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eles responderam então: nosso pai é Abraão? Nosso pai é Abraão, disse-lhes Jesus. Se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. João 8, versículos 31 a 42. Palavra do Senhor. Graças.
Obrigado, vereador Jean. Solicito ao senhor secretário para fazer leitura da síntese da ata anterior, bem como eventuais correspondências.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 20 dias do mês de março de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. O pequeno expediente foi lido a síntese da ata da sessão anterior. E a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido projeto de lei encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária 24/2018, de autoria do Executivo, que institui o programa Esporte em Ação no município de Anápolis e revoga leis que menciona. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Lélio Alvarenga, pastor Elias Ferreira e Lisier Borges. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Antônio Gomide, Jackson Charles e Jean Carlos. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 5 de 2018, de autoria da vereadora Eliner Rosa, que dispõe sobre a garantia de prioridade de realização de exames necessários ao diagnóstico da neoplasia maligna, desde que haja suspeita médica específica, aprovada por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 25/2018, de autoria da mesa diretora, que concede revisão geral na remuneração anual de servidores públicos da Câmara Municipal e determina outras providências, também aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo projeto, projeto de lei ordinária 26/2018, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração de subsídios de proventos para servidores públicos municipais, ativos, inativos e agentes políticos de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 23/2018, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Doce de Faria no Dia Internacional da Mulher e determina outras providências, também aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidades presentes. Usar a palavra pela ordem o vereador Mauro José Severiano, Lisier Borges, Lélio Alvarenga, Jackson Charles, Luzimar Silva, Domingos Paula e Leandro Ribeiro. Houve votação de moção de apelo e também de requerimentos. Nas comunicações, usar a palavra o vereador Pastor Elias Ferreira e Lélio Alvarenga. Sem nada mais a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 21 de março, em horário regimental. Nós não temos correspondência. Retorno a palavra ao presidente para a continuidade da sessão.
Obrigado, vereador Leandro. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente desta casa, Milton Filho. Bom dia a todos da mesa diretiva. Cumprimento também aos demais pares que fazem presente aqui no plenário. Todos da rádio imprensa. Quero também cumprimentar os internautas que nesta manhã estão nos acompanhando. Também a Rádio Manchester, que nos transmite essa sessão. A todos os colaboradores dessa casa, a todos um bom dia. E a todos que nos ouvem neste momento. Senhor presidente, o que me traz a esta tribuna desta manhã, quarta-feira, é uma preocupação. Preocupação com a Associação de Combate ao Câncer, popularmente conhecido por todos, é o Hospital do Câncer, aqui de Anápolis. O Hospital do Câncer, que na verdade, ele é um braço do Araújo Jorge, é uma extensão do Hospital Araújo Jorge, em que nesse momento eu me vejo muito preocupado com o futuro. Preocupado com o futuro desta unidade que presta um serviço de alta importância para a sociedade anapolina, por toda a região e também até mesmo por outros estados. Sabemos que aqui, naquela unidade, nesta unidade nossa, muitos pacientes vêm de Brasília, vereador João da Luz, para fazer atendimento aqui, por ser mais ágil, pela qualidade, pelo atendimento, pela humanização, por todos os requisitos que aquela unidade possui. Creio eu que precisamos tomar uma posição desde já. Sabemos que tem uma legislação que tem que ser cumprida, que infelizmente não foi adequada. Hoje ela não encaixa nos requisitos para ser um NACOM. Naquela unidade, senhores vereadores, todos os dias, em média, 170 pacientes passam naquela unidade ali. 170 pacientes, todos os dias, a média. Então, eu me preocupo muito. E garanto a vossas excelências que ali, pelo menos 80% são pessoas de baixo poder aquisitivo. São pessoas pobres, financeiramente falando. Eu estive recentemente fazendo uma visita, sexta-feira atrasada, em nome da Comissão de Saúde dessa casa, que tinha outros compromissos. Eu estive ali, conversei com a diretoria, e realmente também há uma preocupação por parte da diretoria. Estão com projetos em andamentos, prontos para começar a luta atrás de recursos, para poderem fazer adequações que possam atender as exigências do Ministério da Saúde. Mas, por outro lado, me preocupo muito, muito mesmo. E esta casa precisa de estar de mãos dadas com aquela unidade. Sabemos, sim, que o serviço privado é importante, quanto mais unidades nós tivermos é bom. Mas, por outro lado, me preocupo muito mais. Não sou contra nem a unidade X, nem o hospital X, Y, que seja. Mas precisamos valorizar aquilo que realmente é nosso. Precisamos valorizar aquilo que realmente nos atende, que atende aos pequenos, aos pobres, aos necessitados. E a Associação do Câncer é esta unidade que é Anápolis, que realmente abre as portas para todos. Do rico ao médio, ao pobre, do branco ao preto, católico, evangélico, protestante, seja quem for. Sem discriminação. Então, me preocupo sim. E precisamos estar atentos. Porque o serviço privado, pode ter certeza, está atendendo. Mas na medida que faltar recursos, No outro dia eles cortam o atendimento, como tem sido feito assim nas UTIs. E pode ter certeza, se não fizermos nada, com certeza teremos no futuro muitas mortes por falta de atendimento aqui na cidade de Anápolis. Então, alerto aos demais pares, vamos dar as mãos, vamos estarmos atentos, correr atrás, dar as mãos para aquela unidade que tanto precisa. O tempo é curto, senhor presidente. Outra oportunidade, a gente vai delongar mais. Agradeço pela paciência. Muito obrigado, desejo um bom dia a todos.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Tele Júnior.
Meus nobres pares, amigos, ouvintes, senhor presidente, excelentes telespectadores, na manhã de hoje eu quero exaltar o esporte anapolino na pessoa do Marcos Paulo de Paiva. Ele, conhecido talvez de muitas pessoas, mas um representante da nossa cidade. Marcos Paulo, ele é professor em academias de lutas, de artes, professor de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, e ele foi campeão Centro-Oeste desse ano de 2018, de fevereiro, na modalidade de jiu-jitsu. Então, ele representou muito bem, presidente, a cidade de Anápolis, sendo campeão nessa modalidade, não só nosso município, mas também representando o estado de Goiás. Então, quando isso acontece, a gente tem que reconhecer que também é uma área muito importante do esporte. Hoje, todas as academias têm essa modalidade de luta, todas as academias têm essa forma de competição, está muito propagada, e com certeza, quando a cidade de Anápolis tem um talento, como é o talento de Marcos Paulo, nós temos que louvar. E ele, o interessante que me faz subir a esta tribuna, professora Geli, é que sem nenhum incentivo da Secretaria de Esporte, sem nenhum incentivo do Estado de Goiás, sem nenhum incentivo público de empresa também, sem nenhum incentivo financeiro, apenas com a sua vontade de vencer, Paulo Severiano. Ele foi lá, participou da luta, foi lá, representou a cidade de Anápolis, e muitos frequentadores de academia, muitos alunos, com certeza torcendo por ele, ele ganhou esse campeonato da Federação Esporte Jiu-Jitsu de Goiás, que organizou. Então, com certeza, teve o apoio da Confederação Brasileira, e isso nos traz orgulho. Então, essa manhã, eu fiz questão de passar aos nobres uma moção de aplauso para esse jovem atleta de nossa cidade, que sem o incentivo público, sem o incentivo particular, seus próprios recursos, com seu sonho, ele foi, representou a cidade de Anápolis, representou o estado de Goiás e trouxe para a gente esse título de campeão. Com certeza, eu quero pedir aqui o apoio do líder Jackson Charles, para, juntamente ao secretário de esporte, juntamente ao prefeito Roberto Naves, a gente encaminhar esse atleta de Anápolis, que ele vai participar do campeonato brasileiro. como ele já provou, mais do que mostrado, ele trouxe essa vitória para a cidade de Anápolis, concorrendo o Centro-Oeste. Então é possível ele vencer também o Campeonato Brasileiro. A gente trazer um incentivo por meio da Secretaria de Esporte para que ele vá concorrer, para que essas despesas que esse atleta de Anápolis tem, que é o professor Marcos Paulo, ele possa não preocupar com isso. É uma forma de incentivo que o município, eu tenho certeza na sensibilidade do prefeito Roberto Naves, que estará apoiando essa parceria do esporte. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos os vereadores que assinaram a moção de aplauso, ao Marcos Paulo de Paiva, campeão de jiu-jitsu Centro-Oeste, representando a cidade de Anápolis, e com certeza esse parlamento também reconhece e apoia o esporte nas suas diversas modalidades. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Tere Júnior. Solicito à secretária, a professora Geli, proceder à leitura de algumas correspondências que a legislativa trouxe, que foram protocoladas atempadamente e não foram lidas ainda.
Correspondência do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que encaminha para conhecimento liberação de recursos financeiros para o município. Correspondência da Caixa RE, ao governo de Anápolis, Goiás, Neuza Maria de Araújo Brito, supervisora de filial, que encaminha notificação de crédito, que tem por objeto a melhoria da mobilidade urbana de ruas e avenidas no município. A correspondência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, presidente da comissão, senadora Lúcia Vânia, encaminha a resposta da moção de repúdio sobre a indevida inclusão da ideologia de gênero na Base Nacional Curricular Comum, resposta ao requerimento, vereador Lélio Alvarenga. Correspondente de gerente Parques, Praças e Jardins, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, Arthur Lopes da Silva, encaminha informação sobre revitalização geral do Parque da Matinha, bairro Maracanã, resposta ao requerimento de Jean Carlos. Encaminha informação sobre revitalização da Praça Bartolomeu Nunes de Oliveira, na Vila Jaiara, resposta ao requerimento Américo Ferreira. Encaminha informação sobre a construção de praça, Rua Luziane, esquina com Rua Iago Moreira, Parque Aristópolis, resposta ao requerimento Thaís Souza. Encaminha informação sobre revitalização geral da Praça Americana do Brasil, setor central, resposta ao requerimento Valdete Fernandes. Encaminha informação sobre revitalização e conclusão da Praça Alcides, Bairro São José, resposta ao requerimento vereador Liseu José Borges. Secretaria Municipal de Saúde, encaminha informação sobre aquisição do aparelho PET-SCAN para possibilitar o diagnóstico precoce de câncer, resposta ao requerimento vereador Valdete Fernandes. Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo, Adriano Baldi de Santana Braga, encaminha informação sobre proposta apresentada em audiência pública para a reforma do mercado municipal, Carlos de Pina, resposta ao requerimento, professora Geli. Superintendente Administrativo do Hospital Evangélico Goiano, Dr. Josivaldo Reis Brito, encaminha informação sobre todas as cirurgias eletivas realizadas nos meses de novembro e dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018, resposta ao requerimento Lélio Alvarenga. Santa Casa de Misericórdia, Secretaria Executiva, doutora Vânia Assis Montalvão Siqueira, encaminha informação sobre o número de leitos disponibilizados e todas as cirurgias eletivas realizadas mês de novembro de 2017 a janeiro de 2018, resposta ao requerimento Lélio Alvarenga. CMTT, Companhia Municipal de Transporte, diretor-geral Carlos César Savastano de Toledo, encaminha informação sobre extensão de linha de ônibus que atende o bairro Alvorada até o bairro Boa Esperança, resposta ao requerimento do vereador Leandro Ribeiro. São essas as correspondências, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Declaro encerrado o espaço pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos aqui na pessoa da professora Geli, pessoas que nos acompanham pela TV, pelo Face, pela rádio. Cumprimentar aí meu amigo Ronan, morador lá de Goianápolis, veio em nosso gabinete fazer algumas reivindicações para a sua região. Presidente, eu uso a tribuna aqui hoje para poder convidar as pessoas que é simpatizante do Partido Verde, do PV, e na próxima semana, na terça-feira, nós vamos estar fazendo uma grande reunião do PV aqui, no plenário da Câmara. Então a gente convida aquelas pessoas que é simpatizante, aquelas pessoas que gostam do PV, para estar aqui presente a partir das 19h30, aqui na Câmara Municipal, no plenário Teotônio Vilela. Essa reunião do Partido Verde, aqui na cidade de Anápolis, ela é uma reunião importante, porque está chegando o final do mês. Nós sabemos aí que aquelas pessoas que desejam ser candidato, aquelas pessoas que têm o desejo, vereador Jean, de representar sua cidade, o seu estado, o momento oportuno é agora. Nós sabemos aqui que na cidade de Anápolis tem muitas pessoas que às vezes têm o desejo de ser candidato. Uns têm medo de enfrentar as urnas. Às vezes gosta de falar em microfone aí que é isso, é aquilo, é o político. Mas o momento oportuno daqueles que gostam realmente de querer fazer alguma coisa para o município, ele tem até o dia 6 agora para poder procurar um partido, vereador Leandro, e se filiar. Filiar e enfrentar essa maratona aí que todos nós aqui já enfrentamos. Maratona que às vezes nos dá as vitórias e maratona que às vezes nos dá a derrota também. Mas quando nos dá a derrota às vezes é bom também, porque a derrota te fortalece para que você possa, no próximo pleito, vir mais fortalecido, mais experiente e ouvindo mais a reivindicação, principalmente daquele objetivo maior que é da população da cidade onde você mora, para poder realmente ajudar o seu município. Então, assim, eu aproveitei a oportunidade aqui do grande expediente para poder convocar aquelas pessoas que ainda estão indecisas, igual o nosso amigo, deputado e ex-vereador Frei Valdair, que está ali, e o PV vai estar de porta aberta aí até o dia 6, para que essas pessoas possam aí procurar uma legenda e se filiar. Filiar e sair aí candidato a deputado estadual, deputado federal, muitas vezes galgam para patamar maior de senador, governador ou até mesmo presidente, né? Então a nossa fala é em cima disso aí, para poder realmente essas pessoas virem disputar a eleição. Então tá aí todos convidados, inclusive os nobres pares que quiser participar, estão convidados para que na terça-feira, às 19h30 aqui, a nossa reunião. Agora, senhor presidente, eu quero mudar um pouco o foco. E quero até aproveitar a atenção do nosso líder aí e dizer que nós precisamos de, inclusive até mesmo eu, quero fazer uma visita ao novo secretário de obras que assumiu aqui no nosso município, porque acho que tanto faz o vereador Hamilton, o próprio vereador Jean, até mesmo eu, nós moramos numa região onde teve dois feirão que caiu. E esse feirão aí já era para ter sido começado tem algum tempo. E assim, a gente que é morador do bairro é muito cobrado, muito cobrado. E isso aí estava bem adiantado já para poder começar a obra, não só do feirão do bairro de Uti, como do feirão da Alexandrina. E já se foi um ano, começou esse ano aí. Trocou o secretário Vinícius disse que a obra já iria ser licitada. Nós sabemos que é através do dinheiro do governo estadual que vai construir esse feirão. Ela para ser lançada essa obra, e essa obra não foi lançada ainda. E essa semana ainda eu quero fazer essa conversa com esse novo secretário, para nós poder trazer uma data aqui a partir de semana que vem. Vou também conversar pessoalmente com o prefeito Roberto, já tive essa conversa com ele. Ela para ter começado essa obra do ano passado, não começou?
Uma parte, vereador.
Uma parte.
Obrigado, novo vereador Domingos Paulo. Importantes pronunciamentos do senhor. Eu creio que o secretário de obras é um dos secretários que está sempre à frente atendendo a população. Seria interessante que ele pudesse vir aqui conosco, né? Fazer um debate conosco e apresentar suas propostas, para que todos nós pudéssemos acompanhar suas propostas, seu planejamento de trabalho. Também a sociedade, né? Seria importante que o senhor vai estar com essa intenção e pudesse convocá-lo. Dia pudesse comparecer aqui conosco, né? Tanto é também, nós estamos precisando também que o pastor Ederson, que é o secretário de meio ambiente, estava aí naquele dia preso para poder estar aqui, com o ocorrido com o falecimento da vereadora Vilma, infelizmente não foi possível, né? E também nós estamos com o secretário ainda interino de saúde também, que é outra parte importante também, mas seria importante a gente ter esse diálogo, entendimento, para que a sociedade também possa conhecer suas propostas, sua forma de trabalhar, e dar mais uma tranquilidade para a comunidade anapolina. Agradeço pela parte, obrigado.
Na verdade, vereador Lego, os projetos já estão prontos, nós queremos saber quando vai começar. É porque, na realidade, lá onde que, principalmente ali no bairro Júlio, a feira está sendo na rua. E o transtorno está muito grande. Inclusive, esse final de semana teve lá uma confusão muito grande. Porque o que ocorre? O pessoal não quer ficar no feirão, o pessoal quer ir para a rua. E aí, quando você está na rua, você atrapalha a garagem de uma pessoa, você atrapalha a movimentação, você atrapalha a forma de entrar. Então, o que a gente quer? Se eu não me engano, até esse mês ia ser lançado o edital para poder começar a construir a obra. Eu quero informar. Eu quero trazer dados da administração para mim poder informar a população. Que dia que vai começar, quanto que é a previsão de terminar.
Uma parte, vereador.
Uma parte, o vereador Jackson Charles.
Apenas para contribuí-lo e tranquilizá-lo, vereador. Os feirões mencionados por Vossa Senhoria foram licitados no dia de ontem. Agora é só a questão técnica para poder marcar o dia de ver a empresa vencedora, para poder marcar o dia do início. Faz parte daquele programa, daquele recurso advindo do Estado de Goiás. E apenas para informá-lo, foram licitados no dia de ontem, ou seja, 90% já está encaminhado, apenas questões de avaliação técnica documental das empresas que participaram da licitação, para aí então fazer o procedimento de continuidade para iniciar as obras. Muito obrigado.
Obrigado, líder. Assim, a grande preocupação nossa que nós temos em relação a isso, porque quando a gente fala que é obra que vai ser licitada, que vem dinheiro do governo estadual, a gente fica muito preocupado. Porque esse dinheiro não chega. Esse dinheiro do governo estadual, todo dia o Goiás na frente fala, o governo, não sei, é 5 milhões, é 1 milhão, é 1 milhão. Só que esse dinheiro não chega. Esse dinheiro, essa obra para começar aí, deu do ano passado e o dinheiro não vem do Estado. A grande dificuldade nossa, e aí coloca até a administração numa situação difícil, que é o dinheiro do governo estadual não vem. E a explicação que a gente, principalmente nós que é morador de bairro, todo dia você está ali vendo a pessoa no dia a dia, aí passa um mês, passa dois, passa três, passa quatro, passa cinco, passa um ano, vem, já vai para o terceiro mês, cadê a obra? Ó, na obra já está vindo o dinheiro do governo estadual e não vem. E aqui, assim, todos os vereadores, as pessoas que nos acompanham, pela rádio sabe. E aqui eu defendo, sim, o executivo aqui nessa casa e faço um trabalho junto com os novos pares aqui para nós poder realmente, não só defender, mas fazer um trabalho aonde a população de Anápolis possa sim colher resultado. E isso aí no governo do Estado está deixando a desejar. O dinheiro não chega. O dinheiro não chega para começar as obras. Então, essa semana ainda vou, mais tardar, eu creio que na quinta-feira, na sexta-feira, vou estar conversando com o prefeito para nós poder realmente ter uma data e uma prioridade para nós poder começar esse feirão. Então, minha fala em relação a isso aí. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton Filho. Cumprimentar toda a mesa diretora, cumprimentar os novos vereadores, na pessoa do vereador Maurão, cumprimentar todos os presentes aqui no plenário, nos acompanha pela Rádio Manchester, pela internet. Gostaria só de fazer uma petição. Ontem eu estive na Santa Casa, em visita, e os trabalhadores daquela unidade importante, daquela instituição importante para a cidade de Anápolis, me fez uma petição e eu gostaria de deixar registrado, viu, presidente Hamilton? Você que tem uma liderança altiva, gostaria que você me ajudasse a levar essa informação para o secretário de saúde, líder Jackson Charles. O Lucas está num momento de transição, nós sabemos disso. O Kennedy também está tomando posse, né, que é o diretor financeiro. Mas a petição dos trabalhadores da Santa Casa, que são 670 funcionários, é que, por exemplo, o pagamento, o recurso do Fundo Nacional de Saúde já foi repassado no dia 12. E tem 5 dias úteis, normalmente, dentro da normalidade, 5 dias úteis para poder fazer o repasse para a Santa Casa e a Santa Casa, consequentemente, pagar os seus funcionários. E isso não ocorreu, não aconteceu, e a gente entende o motivo, que é justamente essa transição, né? A secretária Luzia saiu e tal, e aí eles estão com essa preocupação, porque já era para ter sido efetivado esse pagamento e isso não ocorreu. Então, viu, líder? O nosso presidente da Comissão de Saúde, viu, presidente? Ajudar a gente nessa intervenção aí, para eles pediram atenção no sentido de que as dívidas estão vencendo, né? E eles precisam de efetivar os pagamentos, e existe uma preocupação muito grande lá, porque são 670 funcionários da Santa Casa que estão com pagamento atrasado, e eu acredito que seja por esse motivo aí, por causa dessa transição. Gostaria também, num segundo assunto, parabenizar a iniciativa do vereador Jackson Charles, justamente de uma petição que nós já havíamos feito aqui no início aqui do nosso pleito aqui da nossa legislatura. A petição era justamente essa questão da regularização fundiária. E eu vejo que o executivo, o prefeito, através do líder e através dos vereadores, nós vereadores aqui, vamos estar promovendo uma audiência pública. Eu vi com muita alegria isso aqui, porque é o clamor de vários moradores da região periférica da cidade de Anápolis para que essa regularização fundiária aconteça. São muitas pessoas que não têm a escritura, que gostaria de pagar o IPTU, que gostaria de regularizar a situação junto ao município. E nós já fizemos uma petição lá para o Jardim Esperança. O Jardim Esperança são mais de 4 mil moradores ali que não têm a escritura. E eles estão aguardando ansiosos. Agora é a hora das pessoas que têm noção do que vai acontecer virem a participar dessa audiência pública. Porque é o momento de manifestar o seu desejo, de resolver um problema seu. E aqui é a vontade do quê? Do legislativo, é a vontade do executivo de resolver. E se você também demonstrar vontade e o desejo de resolver esse problema, a solução acaba acontecendo. Porque, bem sabe, a força que o povo tem. O povo tem muita força e, através das suas manifestações, vocês conseguem conquistar muitas coisas. O Jardim Promissão também precisa de regularizar a situação deles com relação à escritura. Então, são vários setores. E eu gostaria de parabenizar o Jackson Charles, nosso vereador aqui, por essa iniciativa. Estarei presente para poder registrar novamente essas petições aí, porque é muito importante essa regularização acontecer na cidade de Anápolis. E o prefeito, dando atenção, como é previsto aí para essa situação, para essa circunstância, com certeza os moradores da cidade de Anápolis vão ficar muito satisfeitos e felizes com essa ação. A outra petição minha é com relação ao DAIA. Alguns industriários, alguns empresários do DAIA, amigos meus, registraram uma reclamação com relação as ruas de acesso do Daia. Então, o verdadeiro queijo suíço, vereador Teles, vereador Lélio, as ruas estão intransitáveis, e são ruas que são transitadas por motoristas de outros estados, de outras cidades, e o Daia é para ser o quê? Um marco nosso da cidade de Anápolis. E hoje nós sabemos que a administração da iluminação pública, das ruas, para recuperar os buracos daquelas ruas ali, colocar, fazer a recuperação da massa asfáltica naquelas ruas ali, é da Codego. Então nós estamos encaminhando a solicitação, eu peço o apoio dos vereadores para apoiar esse pedido aí da Codego, para recuperar essas ruas, porque os empresários e quem transita ali está sofrendo com essas ruas esburacadas. Então é muito importante que nós recebamos aí a atenção da Codego, que é a responsável hoje para poder dar essa atenção. Esse foi um pedido do Rubens, que é um empresário lá que trabalha com pallet. Ele diz que praticamente o asfalto está sumindo. Desse jeito, a Secretaria de Obras de Anápolis vai ter que assumir novamente a administração do Daia para poder... Vereador Lisieiro.
Uma parte. Somente porque essa questão aí eu conheço em loco. Transito sempre por ali pelo Daia, questões particulares, questões profissionais. E realmente, tem algumas ruas que estão ficando intransitáveis. Isso é uma realidade. Você passa ali em firmas interessantes, ali, firmas grandes, como a Brain Pharma. Dá a volta ali na Brain Pharma, é praticamente uma chicana. Você passa transitando e escolhendo o menor buraco para você poder cair. Realmente é uma situação complicada e ali é trânsito frequente, trânsito pesado. Então nós precisamos realmente, essa iniciativa do senhor é muito importante, nós devemos ajudar o Cristiano lá nessa cobrança aí, para que tenha realmente uma revisão mais adequada, porque eu não diria que ele é um cartão postal, mas é um... cartão de visitas, né? Porque é um cartão de visitas profissional de Anápolis. Lá, grande parte dos nossos recursos são gerados ali, além dos empregos. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Lisier. Outro assunto é o seguinte, eu fui convidado pelo Humberto da Urban, porque ele confundiu uma petição do nosso vereador Luzimar. Eu até estava comentando com o Luzimar. Ele queria dar a resposta pensando que eu que tinha solicitado a abertura das portas do meio do ônibus. E aí ele foi lá para poder conhecer qual que era a vontade dele, qual que era a petição dele lá. E ele, eu quero responder um requerimento seu aqui. Eu falei assim, não, esse requerimento não foi eu que fiz. Foi o Luzimar, o meu nome é João da Luz. Aí você confundiu porque Luzimar, né? Mas aí eu gostaria de responder para o vereador Luzimar o seguinte, que ele me deu a resposta, eu acabei pegando a resposta. Essa porta do meio, ela é uma porta que tem elevador, e é uma porta que ela abre quando é para poder permitir acessibilidade para as pessoas cadeirantes que têm problemas de... Então ela não é aberta por medidas de segurança. Por exemplo, se essa porta ela abre em qualquer ponto, ela, viu, vereador Luzimar? Essa porta, se ela abrir em qualquer ponto, o passageiro desce e o motorista ele não consegue enxergar o passageiro nessa posição da porta do meio. E isso acontece o quê? Acidentes. E já existem fatos comprovados de acidentes, já comprovados, de pessoas que foram atropeladas, porque o eixo ainda está por vir. Ser passado, entendeu? E essa porta, ela só abre na estação e aonde tem grandes movimentos. Então essa foi a resposta que o Humberto me deu equivocadamente. Eu passo para vossa excelência, vossa senhoria.
Vereador João, o senhor trouxe à luz a resposta.
Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido a vereadora professora Geli.
É por isso que o João da Luz faz parte da Comissão de Educação, né? Sempre traz informações relevantes. Parabéns, vereador. Senhor presidente, nobres pares, Imprensa presente. Hoje é 21 de março. E dentre os 365 dias do ano, o dia 21 de março, 21 do 3, foi escolhido como Dia Internacional da Síndrome de Down. E esse dia não foi escolhido aleatoriamente, foi escolhido dia 21 de março, exatamente, o vereador Lélio sabe muito bem como que funciona, porque a síndrome de Down é uma alteração genética no cromossomo 21, que deveria vir em par, e ele vem de forma tripla, portanto, em três. E o dia 21 de março é exatamente escolhido, não para comemorar, mas é um dia internacional, e exatamente para poder esclarecer as pessoas sobre a síndrome de Down, para poder trazer à memória das pessoas que essa síndrome, ela não define a pessoa, mas a pessoa com síndrome de Down, ela é uma pessoa com muitas capacidades. E nós queremos exaltar o trabalho feito com as pessoas. Eu não gosto do termo portador, porque quando nós dizemos portador, parece que quando a pessoa sai de casa, ela deixa aquela deficiência em casa. E não. A pessoa com síndrome de Down, ela tem um tratamento extraordinário, tanto na PAI, que faz um trabalho excelente, como também eu quero ressaltar aqui o trabalho feito pela Juliana, na Casa Joana, que é um trabalho específico com as pessoas com a síndrome de Down. Lélio Alvarenga, por favor.
Obrigado, nobre vereadora, professora Geli. Professora, na verdade, a gente tem esse costume de dizer portadora, mas eu creio que é portadora de bem, né? Porque são pessoas diferenciadas, diferenciadas no amor, no carinho, portadores dessa anomalia, elas são especiais, mas especiais nesse sentido. Elas são acolhedoras, elas são dóceis, são pessoas com capacidade também de intelectual, talvez um pouco menos do que a normalidade, mas tem suas aptidões também em diversas áreas. Nós temos acompanhado, a senhora acompanha muito bem o trabalho da PAI lá conosco, lá sempre, né? É fantástico o trabalho que se faz ali. Eu também tenho muito orgulho do trabalho que a PAI faz, aquelas professoras que ali lidam com aquelas crianças, jovens e até adultos, lá tem pessoas que já estão lá há 30 anos, a PAI lá, continuam lá, porque são tratadas com respeito, com humanidade. É isso que as pessoas precisam de ver, como seres humanos normais. São seres que vivem, que respiram, e também são filhos de Deus, do mesmo Pai. Então, nós precisamos, sim, um olhar diferente para essas pessoas que necessitam. Então, hoje, realmente, é um dia voltado nesse sentido de chamar a atenção dessas pessoas. Muito obrigado pela parte, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Lélio. Sem dúvida nenhuma, essa conscientização e valorização, porque as pessoas com síndrome de Down, elas têm capacidade de aprendizagem, por isso devem ser incluídas nas escolas normais. E ficam ditas como normais, né? Se é que nós somos normais, as escolas regulares. E eu tenho uma honra muito grande de saber que no Brasil nós temos uma professora com síndrome de Down. Inclusive, abro até aqui um debate em relação a essa professora do Rio Grande do Norte, uma professora de Natal no Rio Grande do Norte, professora Débora Seabra, que é uma professora com síndrome de Down. E abro aqui um debate em relação às redes sociais. Há muitas pessoas que pensam nas redes sociais como um terreno sem leis, como um terreno onde nós podemos falar o que quisermos, podemos agredir as pessoas, podemos falar mal das pessoas, sem nenhum retorno daquilo que nós falamos. E essa professora, Débora Seabra, ela foi muito atacada nas redes sociais por uma autoridade e que falou que essa síndrome de Down, ela disse: ouço o Brasil, ouço que o Brasil é o primeiro em alguma coisa. Apura os ouvidos e ouça a pérola.
O Brasil é o primeiro país a ter uma professora portadora de síndrome de Down. Poxa, pensei, legal, são os programas de inclusão. Aí perguntei, o que será que essa pessoa ensina a quem? Espera um momento que eu fui ali me matar e volto. Escreveu essa pessoa que está aí também na mídia oficial. Mas eu quero prestar a minha homenagem a todas as pessoas com síndrome de Down, com a resposta desta professora, que é uma pessoa com síndrome de Down. E ela respondeu da seguinte forma, e fala de tantos nós que também somos atacados nas redes sociais. Ela diz, não quero bater boca com você, só quero dizer que tenho síndrome de Down e sou professora auxiliar de crianças em uma escola de Natal no Rio Grande do Norte. Eu ensino muitas coisas para as crianças. A principal é que elas sejam educadas, tenham respeito pelas outras, aceitem as diferenças de cada uma, ajudem a quem precisa mais. O que eu acho mais importante de tudo isso é ensinar a incluir as crianças e todo mundo para acabar com preconceito, porque é crime. Quem discrimina é criminoso. E eu quero trazer essa fala dessa professora do Rio Grande do Norte, uma professora com síndrome de Down, ressaltando a importância e a resposta dela a um ataque nas redes sociais, mostrando a capacidade dela e como as pessoas com síndrome de Down e tantas outras com deficiência merecem o nosso respeito. Todo ser humano merece o nosso respeito, merece saber que o nosso direito só vai até onde começa o interesse do outro. Mas por falar em professora, eu quero me ater aqui a outra notícia que também recebi na manhã de hoje e trouxe até uma moção que passei e vários pares assinaram comigo, uma moção de apelo ao secretário de Educação, que ainda não foi possível falar com ele, que eu sempre gosto de falar antes, mas hoje não foi possível porque fui noticiada ainda nesta manhã. E trouxe aqui uma solicitação dos professores das escolas mais distantes da nossa cidade, aquelas escolas consideradas de difícil acesso. Esses professores foram comunicados no dia de ontem que será retirado delas o transporte que as levam até essas escolas de difícil acesso. Mais especificamente, que foi me repassado a escola do setor Esperança, depois ali do setor industrial. E eu estou fazendo um apelo ao secretário, fazendo um apelo ao prefeito, para que não tire esse transporte dos professores. Tudo aquilo que nós pudermos fazer para o bem-estar do professor, para que esse professor chegue na sala de aula com mais ânimo, para que ele chegue na sala de aula com mais tranquilidade, nós devemos fazer. Porque investimento no professor é investir na qualidade de ensino, é investir nas crianças. E nós sempre trazemos aquela fala, que educação nós não temos gastos, educação nós temos investimento. E esse transporte é uma conquista de muitos anos, que os professores das escolas de difícil acesso já têm esse transporte. Então fica aqui o nosso apelo ao secretário, ao nosso prefeito, que tem atendido às reivindicações dos nossos professores da nossa categoria, que deixe o transporte escolar dessas escolas de difícil acesso. Por entendermos que nós estaremos assim, investindo no professor, investindo sobretudo na qualidade do ensino. E nós sabemos, e todos aqui sabem, que eu respiro educação, eu amo o chão da escola, eu amo ser professora e tenho muito orgulho de dizer que sou professora no município de Anápolis, exatamente pelas conquistas que alcançamos ao longo dos anos. Espero que nenhuma delas sejam diminuídas em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer ano. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito obrigado, professora Geli. Na sequência, convido o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoas que nos acompanham aqui na sessão ordinária dessa quarta-feira, dia 21 de março, cumprimento a ouvintes da Rádio Manchester, cumprimento aos internautas que acompanham pelas redes sociais essa sessão dessa manhã aqui na Câmara. Eu venho usar esse grande expediente repercutindo um assunto que entendo ser importante, já disse isso ontem com relação ao Fórum Mundial da Água, que essa questão da água é algo extremamente importante e é uma luta da cidade de Anápolis nesses últimos anos. Quero repercutir isso porque a manchete do jornal Popular de hoje diz o seguinte: Goiás tem a tarifa de água e esgoto mais cara do país. Essa é a manchete do Jornal Popular, que é o jornal de maior circulação no estado de Goiás. Eu fico me perguntando, como que o governo do estado, depois de 20 anos, pode justificar isso para o povo goiano? Depois de 20 anos, 20, do mesmo governo, do mesmo grupo político, no ano eleitoral, sai a manchete exatamente em relação ao fórum que está acontecendo, do tema que está sendo debatido, e a manchete do Popular é que Goiás tem a tarifa de água e esgoto mais cara do país. Será que o governo do estado, o senhor Marconi Perillo, seus secretários, será que eles têm coragem de subir a uma tribuna para fazer a defesa daquilo que eles prestaram de serviço no saneamento no estado de Goiás, para chegar depois de 20 anos e colocar a culpa em alguém ainda?
Uma parte, vereador.
Porque pensar que nós estamos no centro-oeste, pensar que nós estamos no Cerrado, e é aqui no Cerrado que se produz a água para o Brasil. Óbvio que onde se produz é que deveria estar tirando a fonte para não ser tão caro, até porque o produto está aqui, o produto deve ser conservado aqui, os rios estão aqui, é daqui que parte para os outros estados. E aí, depois de 20 anos, ao vereador Mauro Zé Severiano, a manchete é que nós temos a tarifa mais cara de esgoto. É a manchete que reflete muito o que se está debatendo em Brasília nessa semana. Quais são as políticas públicas na área de saneamento que nós queremos para esse país? De que jeito nós podemos encarar que o saneamento é um bem essencial à vida, que é a questão da água e do saneamento, do esgoto, da sobrevivência, porque isso significa saúde. Significa saúde. Nós sabemos que um real que se investe em saneamento, você economiza R$5, determinado isso pelo Ministério da Saúde.
E o investimento zero.
Então, é isso que nós estamos perguntando, porque esses dados não são dados que algum partido político está produzindo, ou que alguém que é da oposição está produzindo. Não, esses dados são dados do Ministério da Cidade, são dados do IBGE, são dados públicos, e que hoje esses dados estão sendo colocados em Brasília, no Fórum Mundial, com relação à água e nas boas políticas públicas e nas boas práticas públicas em relação ao saneamento. Mas quero dar uma parte para o vereador Teles Júnior.
Nobre vereador Antônio Gomide, o senhor é muito feliz da colocação. Hoje ainda quando eu estava lendo essa matéria, eu lembrei da luta do senhor em relação a essa defesa da transparência, e é por isso que nessa casa apresentamos, esse ano ainda, um projeto que exige a transparência da prestação de contas da empresa que explora água no município de Anápolis. Então, com certeza, vem somar a justificativa da aprovação desse projeto pelos colegas, justamente está aí, uma matéria a nível de Estado, né, que realmente o que, que motiva ser a água mais cara do país? Né, o porquê, qual a justificativa? Então, parabéns por trazer isso à tribuna e com certeza, eu já coloquei aqui para o nosso relator na CCJ, que é o vereador Jackson, esse projeto estará tramitando nas comissões e eu espero a aprovação nessa casa da transparência da aplicação desses recursos. Obrigado.
Mas quero repercutir aqui ainda.
A parte, senhor vereador. Antes de eu mudar de tema, só para complementar aí.
Uma parte, senhor vereador Lizier.
Obrigado. Obrigado pela concessão. Também cumprimentá-lo. Eu li superficialmente essa matéria, não li toda, mas é curioso a gente lembrar o seguinte. Não é o caso de Anápolis, que lá atrás Henrique Santilli fez um investimento extraordinário aqui no tratamento de esgoto, mas ainda assim nós temos sérios problemas no nosso tratamento de esgoto. Mas boa parte do esgoto do Estado, que é cobrado, e o senhor sabe disso, na tarifa, vem lá onde tem passagem de esgoto, é cobrado e muito dele não é tratado. Quer dizer, é uma cobrança por um serviço não realizado que está incluso aí. E a outra coisa que é interessante lembrar, e que seguramente não está incluso aí, é o custo mínimo fixo, que é tirado abruptamente, ilegalmente, de todo cidadão. Aqui em Anápolis, esse custo mínimo fixo representa 10% de todo o recolhimento em termos de tarifa em custo de água aqui do município de Anápolis. Então, é curioso só lembrar que isso aí provavelmente não está incluso nessa conta, que vai onerar e penalizar ainda mais Anápolis nesse ranking aí.
Tô falando
obrigado, devolvo a palavra.
Estou falando esse tema porque eu entendo que nós aqui em Anápolis, nós estamos discutindo isso. O prefeito de Anápolis fez uma proposta em relação na campanha de municipalização. Depois, agora, nós temos uma outra proposta, que é a proposta de investimento em relação a mais de 100 milhões para que a Saneago possa renovar sua concessão. Ou seja, várias situações que estão acontecendo e que a gente precisa, quando olha uma manchete dessa, repensar o que verdadeiramente nós queremos para a nossa cidade. Nós queremos água tratada e nós queremos o esgoto sendo tratado também da nossa cidade. Mas será que todos os recebíveis que nós fazemos aqui em Anápolis, verdadeiramente esses recebíveis são investidos na nossa cidade? Nós sabemos que não. Então, quando se fala em aumento de tarifa, quando se compara com os outros estados, e estamos vendo que essas tarifas estão muito acima, e aqui diz a manchete, dados divulgados pelo sistema de saneamento mostram que o valor no estado é quase 50% acima da média nacional. Quase 50% acima da média nacional. Da média! Não é do outro estado que tem maior. Da média! Então isso é muito. É muito. De uma política que está esfolando o cidadão. De uma política que não dá retorno, mesmo o cidadão pagando essa tarifa cara, como está dizendo aqui, que é a mais cara do Brasil, nós aqui em Anápolis não temos sequer o retorno dessa tarifa que está sendo paga para os investimentos na nossa cidade. Será que nós vamos ainda dar um cheque em branco, um cartão com senha, para que eles possam ainda tirar mais da nossa cidade para poder garantir ainda? Porque isso aqui, gente, não é privatização, porque às vezes as pessoas dizem, não, porque privatizou, por isso que está caro. Não, essa aqui é do Estado. Essa aqui é a empresa do Estado. Quem está esfolando o cidadão é o governo do Estado, é a empresa Saneago. Porque às vezes, na semana passada, nós viemos aqui falar, a Enel, ela está com o pior serviço do Brasil. Ah, mas é porque privatizou. Se fosse do Estado. Não, essa aqui é de Goiás. Essa aqui é da qual nós pagamos e eles estão aqui, vereador Pedro Mariano, tentando ampliar para mais 25 anos essa cidade, passando melado na boca do prefeito, fazendo com que a administração possa assumir uma postura de ficar dependente dele para esses próximos 20 anos. Nós precisamos recompor Precisamos fazer esse debate profundo nessa casa, porque esse tipo de manchete nos afeta profundamente se renovarmos essa concessão da forma como a Saniago olha para o nosso município. E nessa mesma manchete, vereador Hamilton, nosso presidente, parece que o pessoal não está pagando direito lá, o popular. Além dessa manchete contra o Estado, nós temos aqui embaixo, sabe o que fala aqui? Credec, que foi inaugurado lá em Goianésia, ele vai atender, sabe quando? Depois que foi inaugurado? Em junho. Lá em junho que eles vão fazer a licitação para poder colocar os equipamentos. E eu fico pensando aqui, as promessas do Credex de Anápolis, onde que estão? O centro de especialidade que nós aprovamos aqui na Câmara Municipal, cedendo inclusive a área que foi cedido o Luiz Lacerda, que era presidente dessa casa, e que nós passamos aqui a área para construir o centro de especialidades. Cadê esse centro de especialidade do governo do Estado? Então, são situações que nós estamos vendo e que nós precisamos ficar muito atentos nessa casa de leis que fiscaliza o poder público. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gomide. Na sequência, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente, vereador Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, aos telespectadores que nos assistem através do canal 10 UniTV, senhoras e senhores presentes nesse auditório, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações pelo bom andamento nos trabalhos para a realização dessa sessão. Vereador Gomide usou a fala na tribuna e fez uma explanação interessante e correta, a qual eu comungo, que é as suas colocações no que diz respeito ao saneamento básico em Anápolis. Mas eu quero complementar a sua fala, vereador. Eu quero ir mais avante. Eu quero trazer mais uma vez nessa tribuna e demonstrando, inclusive, que o vereador Jackson estava correto ao tomar uma atitude em buscar o Ministério Público no que diz respeito ao péssimo serviço prestado desta vez pela Enel, pela concessionária de energia elétrica do Estado de Goiás. O senhor falou da água, eu agora vou falar da energia, vereador. A população anapolina que está me escutando deve estar nesse momento dizendo: esse vereador está falando a verdade. Somente nesses últimos 3 dias eu acompanhei, eu vivi a quantidade de quedas de energias que a Anápolis sofreu. Em alguns pontos, ontem a noite inteira. Eu trouxe aqui nessa Casa de Leis uma provocação do Ministério Público feita pelo vereador Jackson e que o Ministério Público, vereador Lacerda, encaminhou para mim uma correspondência assinada pelo doutor Paulo Martorini, que o Ministério Público aceitou a denúncia do vereador Jackson e está solicitando à Enel providências e um cronograma de ações para resolver o problema do abastecimento de energia elétrica da nossa cidade.
Senador Gomes falou aqui, ah, mas não é a Enel, porque a Enel é uma concessionária. Não é concessionária porcaria nenhuma. O fiscalizador é o Estado. O Estado tem a responsabilidade de exigir eficiência. Que conversa fiada é essa? Um Estado omisso aos seus prestadores públicos. A Enel é a prestadora de serviço, vereador. O Estado tem a obrigação de fiscalizar e cobrar. Aliás, o Estado não deixou de ser um acionista. O Estado faz parte também dessa transição. Vereador Leandro. Quem mora em Anápolis? Não quero falar das outras cidades. Vou falar de Anápolis. Eu não estou em Goiânia, não estou vendo o que está acontecendo. Mas aqui em Anápolis eu estou vendo o que está acontecendo. E o Ministério Público, através de uma provocação do vereador Jackson, está exigindo, vereador Mauro, da empresa responsável...
Pois uma parte, Enel, vereador.
Uma parte, vereador...
Domingos.
Domingos.
E tem mais, vereador. Não é só a falta de energia, não. É o serviço mal prestado que está tendo ao consumidor. Eu trouxe aqui nessa tribuna, e antes eu puxasse essa discussão, eu falo o que aconteceu comigo. Aconteceu comigo. A pessoa, até para transferir uma conta de energia, tem dificuldade lá. Por quê? E aí, requer naquilo que o vereador João César falou. Tirou pessoas que estavam ali preparadas para poder atender a população, fez uma parceria com a terceirizada e colocou pessoas lá que, no primeiro momento, não está ainda preparada. E o gerente daquela unidade, 3 horas da tarde, ele não teve um tempo para poder atender sequer a minha pessoa. Não estou falando eu como vereador, como pessoa que eu estava lá, como consumidor que paga minhas contas em dias. Então, assim, além de faltar energia, também falta um bom atendimento. Isso aí tem muito pano para manga e nós vamos trazer essa discussão aqui
para
a Câmara.
Pior que isso, vereador. É o prejuízo que as pessoas têm. Com seus equipamentos que queimam, com essa queda de energia absurda. E a nova parte do vereador Luiz Lacerda.
Cumprimentar a Vossa Excelência por mais uma vez trazer esse assunto. E é um assunto que vai ter que fazer parte aí das nossas pautas do dia a dia. Porque essa empresa Enel, ela conseguiu, ela está conseguindo a incrível façanha de ser pior do que a Celg. Parece que ela veio aqui, principalmente aqui para a cidade de Anápolis, só pensando no lucro. E a prioridade tem que ser o atendimento à população. Quem presta serviço público tem que priorizar o atendimento à população e não o lucro. Porque até agora nós não vimos nada do sentido de estar melhorando o serviço para a população. E vamos ter que continuar cobrando, assim como nós estamos fazendo da Saneago. É uma vergonha até agora o que essa empresa Enel está fazendo, principalmente aqui na cidade de Anápolis. Obrigado pela parte.
Aperte, vereador.
Vereador João.
Vereador Jackson, a iniciativa é louvável, nós temos que aplaudir. Eu já mencionei aqui a transição, né, que a Enel está vivendo. Agora, por exemplo, nós estamos acompanhando lá os funcionários da Celg. Existe uma proposta para acabar com o plano de carreira e remuneração dos funcionários. Porque tem algumas conquistas que foram, ao longo do ano, dos anos, conquistadas por esses trabalhadores da empresa, aos remanescentes. Porque de 2 mil funcionários, hoje resta aproximadamente uns 800. Então, 1.200 já foram mandados embora. E a proposta agora é acabar com o plano de carreira e remuneração, que foi uma conquista. Acaba com todos os benefícios. Qual que é o objetivo disso? Lucro. E só para constar, a Celg, quando era do governo do Estado, quando ela estava no momento de sucateamento, ela já constava no rol das últimas empresas do Brasil. Há uns 5 anos ela vem sempre no ranking, nas últimas posições do Brasil, que era um sucateamento, era uma estratégia para poder chegar à privatização.
Muito obrigado, João.
E é o seguinte, a privatização, vereador Jacques, nós estávamos a princípio vendo com bons olhos, mas a gente está vendo que os investimentos que tinham que acontecer, que são 3 bilhões para poder fazer com que o sistema volte a funcionar normalmente, esses 3 bilhões ele tem que ser depositado para poder melhorar o sistema, senão nada feito.
Obrigado pela oportunidade. João.
Quero agradecê-lo, vereador João. Você fez uma correção sem perceber. Na verdade, eu falei Enel, não é Enel, é Enel. A Enel é a fiscalizadora da Enel. Essa Enel é considerada pela estatística como uma das empresas mais eficientes de energia elétrica do país. Cadê essa porcaria de eficiência? O que nós estamos vendo aí é uma ineficiência, uma irresponsabilidade, uma falta de respeito com o povo anapolino. As pessoas estão no escuro, com insegurança, vereador Gomide. Vereador Gomide.
Uma parte, vereador. Eu acho que esse pronunciamento do senhor vem de encontro ao que nós falamos da preocupação em relação à nossa cidade, em relação ao nosso estado. Falamos sobre a água, o senhor está falando sobre a energia elétrica. Agora, a forma como foi colocada é que eu vejo a pior situação. O governo do estado, em 2014, fez uma campanha eleitoral dizendo que não venderia a CELG, dizendo que não repassaria e não iria privatizar a CELG. No entanto, de 2014 até 2017, o governo não só vendeu aquilo que era da CELG, como ainda montou um programa chamado Goiás na Frente, dizendo que aquele dinheiro de 800 milhões que sobrou da venda, da privatização, iria distribuir para os municípios, ainda enganando os prefeitos, ainda fazendo programas para os prefeitos, dizendo que era aquele recurso, fazendo uma campanha antecipada eleitoral em 2017 e agora em 2018. Então, apenas para mostrar que falta realmente seriedade no governo do estado nesse momento para poder levar adiante essas políticas, tanto da questão da água como da questão da energia elétrica.
Obrigado. Eu, para finalizar, presidente, eu fiz essa fala para deixar claro aqui que, através desse documento do Ministério Público que chegou às minhas mãos, eu vou mais uma vez retornar ao Ministério Público e solicitar ao Ministério Público que solicite imediatamente mais agilidade e que não espere mais por negociação dessa empresa irresponsável que não quer cumprir com a sua obrigação. Não dá mais para esperar. Não existe, na minha ótica, TAC, termo de ajuste de conduta, para quem não tem competência. Então eu vou levar essa preocupação e relembrar o Ministério Público. Os números estão aí. Todos os dias, energia caindo, todo momento, as pessoas no escuro, isso gera insegurança, gera desconforto e gera dinheiro do povo jogado fora irresponsavelmente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Transfiro aqui a condução de sessão para o vereador Leandro Ribeiro, que eu sou o próximo morador no grande expediente.
Bom dia a todos. Cumprimento todos os vereadores, a pessoa do vereador Leandro, que ontem conduziu bem a sessão aqui. Estava acompanhando lá no rádio, pela internet, da Rádio Manchester. Estava acompanhando aqui a sessão da Câmara em alguns momentos, quando estava no Uber ou no táxi, lá no deslocamento. Eu acompanhei uma parte da sessão e cumprimento todos os vereadores, cumprimento a imprensa, todos aqueles que nos escutam e nos assistem nessa manhã. Estou aqui hoje para prestar contas da viagem que nós tivemos ontem a São Paulo, discutindo situações do interesse de Anápolis. Tivemos ontem, estava eu, o presidente da CIA, o Anastácio, Dr. Sóstenes Arruda, que é consultor do Condefesa, Coronel Copo, que é o consultor também do Condefesa, Dr. Baltajar José dos Santos, Coronel Aviador Cícero Secato, o secretário de Desenvolvimento de Anápolis, Adriano Baldi, o secretário de Desenvolvimento do Estado, Francisco Pontes, o prefeito Roberto e o Lucivan Machado, representando a imprensa anapolina. Estivemos ontem pela manhã, numa reunião na Associação Brasileira das Indústrias de Material de Defesa e Segurança, apresentando lá a eles as potencialidades do município de Anápolis, apresentando a eles o importante movimento que aconteceu ontem à tarde, paralela à visita que nós estávamos ontem, em Goiânia foi assinado pelo governador Marconi Perillo a convalidação dos incentivos fiscais, onde foi reduzido de 17% para 4% o ICMS para produtos da área de defesa. E fomos lá ontem já apresentar e vender o estado de Goiás nessa importante redução de imposto. Além, é claro, do crédito otorgado, das outras facilidades tributárias que o Estado de Goiás oferece. E ontem, lá na BIND, na Associação Brasileira de indústria e defesa, conversamos com alguns empresários, explicando a eles o interesse da cidade de Anápolis, a facilidade logística da cidade de Anápolis em receber essas indústrias. Já contamos aqui com a base aérea, agora a ala 2, onde muitas das compras do Ministério da Defesa será feita por aqui. A partir disso, tivemos também, lá na Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, uma outra reunião, mais produtiva ainda, com alguns empresários do setor de defesa, com a equipe da Fiesp, que cuida das empresas da área de defesa, onde foi conversado com esses empresários, além dessas questões, o interesse realmente do Estado de Goiás, a participação da FIEG, e fazendo justiça que o Dr. Wilson Oliveira estava conosco também, para que a gente possa estar trazendo essa indústria para Anápolis. E essa visita eu achei que foi muito produtiva, porque além de falar propriamente da questão da indústria de defesa, estivemos também na Fiesp mostrando aos empresários que lá estavam o que a Anápolis tem para oferecer. Temos a questão do DAIA, temos agora a inauguração do centro de convenções, temos o aeroporto de carga, será concedido à iniciativa privada, temos um complexo hoteleiro que agora pode receber os eventos que serão realizados no centro de convenções, temos agora soluções encaminhadas para a questão da água, temos a plataforma logística que está acontecendo, temos a posição estratégica, temos a ferrovia centro-atlântica, temos a ferrovia norte-sul. Todas as ações, vamos lá mostrar para eles que a Anápolis é uma cidade viável, uma cidade competitiva. Temos projetos do prefeito Roberto e do governo do estado de ampliação de espaços para indústrias na região do DAIA. Então, estivemos lá discutindo com eles, mostrando o que a Anápolis tem de melhor. Foi elaborado um documento pela CIA falando das potencialidades da cidade de Anápolis. E eu julguei que a reunião ontem, a visita a São Paulo ontem, foi muito produtiva. Claro que o objetivo principal era discutir e apresentar o interesse da cidade e do estado de Goiás no sentido das indústrias da área de defesa. Mas também estivemos com outras lideranças empresariais lá na Fiesp, mostrando a eles que a Anápolis é uma cidade que tem condições de receber outras indústrias.
A parte.
E tiramos dessa visita, só um minutinho, Mauro. Tirando dessa visita, Mauro e Teles, uma outra agenda que vai ser implementada para dar continuidade a essas conversas. Tanto a Associação das Indústrias de Defesa, como o Sindicato das Indústrias de Defesa, agendou com a CIA e com o Condefesa Goiás, outras reuniões para que seja mostrado aos empresários as questões de Anápolis, a questão da redução da carga tributária, que foi muito importante, que é o principal atrativo que nós temos. Lá em São Paulo, o ICMS é 4 vezes mais. Aqui, isso faz uma grande diferença para o empresário. Apresentar a eles também como funciona o programa Fomentar Produzir, por exemplo, Produzir agora, no sentido ao crédito otorgado, à questão de facilidade tributária que o governo do estado oferece. E foi marcado com a CIA e com a Defesa uma apresentação técnica dessas questões numa reunião que será realizada agora no mês de abril aos empresários paulistas. O empresário, na verdade, não paulista, mas na verdade é a Associação Brasileira de Indústrias, integra todas as indústrias do Brasil que trata do segmento de defesa. Então será apresentada a eles a questão dos impostos, a questão do crédito, a questão das áreas que nós temos. Outra situação que foi combinada será uma visita da Associação do Sindicato da cidade de Anápolis, para que eles possam conhecer em loco as potencialidades da nossa cidade, conhecer em loco realmente o que nós temos para oferecer. Além disso, a CIA irá o Santiago do Chile, agora no início de abril, numa feira mundial do segmento de armas, apresentar essa questão também. Então, eu quero aqui dar satisfação para vocês, que muitos, às vezes, estavam incrédulos com essa possibilidade, com essa conversa, digamos assim, com esse movimento que foi iniciado pela CIA para trazer indústria de armas, indústria de defesa, na verdade, para a cidade de Anápolis. E, certamente, esse é um movimento que tem ganhado força, tem tido apoios importantes. Agora a FIEG está junto nessa luta. O governador Marconi também, com a convalidação dos incentivos fiscais, certamente deu um grande passo para que isso se torne realidade. Então eu saí de lá ontem muito feliz, muito otimista, vereador Mauro, que isso possa se tornar realidade. Pode. E quando depois eu vou ter o conselho pela ordem, para finalizar, que o tempo é curto.
Tema aí.
E quando fala de indústria de defesa, não tem nenhuma situação relacionada à venda de arma na cidade, não é nada disso. A indústria de defesa trata, como disseram lá ontem, do alfinete ao foguete, trazendo uma fala de ontem, que trata desde do materiais para manutenção das aeronaves, trata de uniformes, calçados para o Ministério da Defesa, trata de equipamentos de manutenção, trata de insumos, trata também de armas, mas é todo um complexo, uma cadeia industrial que movimenta bilhões de reais no Brasil, que certamente a ANAF merece ter uma participação. Uma outra situação que é importante é o movimento que está sendo realizado também pelo Condefesa, para que parte das compras do Ministério da Defesa, que só de insumos é da ordem de 7 bilhões de reais por ano, seja realizada na cidade de Anápolis. Já que temos aqui a ala 2, temos já condições para isso, e com isso, grande parte desse CMS entrará no cálculo da cidade de Anápolis, contribuirá também para divisas para o nosso município. Então, trago aqui um resultado satisfatório dessa questão, e disse lá, que eu fui lá em nome da Câmara, para dizer que a Câmara de Anápolis apoia a vinda de novas indústrias para a cidade de Anápolis, que temos aqui total e restrita condição de discutir qualquer situação de aprimoramento na legislação para receber essas indústrias, no tocante a locais, no tocante a viabilizar condições jurídicas para receber essas indústrias. Então, eu julgo que o resultado foi muito satisfatório. Eu saio de lá, voltei de lá ontem, uma viagem rápida de um dia, eu fui pela manhã, por volta das 7 e pouco da manhã, voltamos às 18 horas, e julgo que foi muito proveitoso. Eu acho que esse é um embrião que estamos plantando, é uma discussão a longo prazo, mas, certamente, ainda neste mandato, creio que veremos encaminhamentos importantes, que veremos resultados desse movimento da CIA, que não é mais um movimento da CIA, é um movimento da cidade de Anápolis. Eu fiz o compromisso em nome da Câmara, que caso haja necessidade de alteração de alguma legislação, estamos aptos e abertos a discutir, visando, obviamente, a vinda de empresas para a cidade de Anápolis e, certamente, mais emprego para a população. Esse é o nosso desiderato, essa é a nossa função, poder lutar para que nossa população tenha mais emprego, realmente circule mais recursos na cidade de Anápolis e, certamente, essas indústrias movimentam a grande quantidade de recursos. Já foi tratado lá também até a qualificação de mão de obra por meio do SENAI, a Fiesp tem uma ligação íntima com o SENAI. Então, foi já tratada essa questão, alguns cursos seriam necessários implantar aqui no SENAI, no IFG. Então, está sendo montada toda uma cadeia de indústrias, toda uma cadeia de ações para que possa realmente sair do papel e se tornar uma realidade. Então, eu quero aqui, senhor presidente, devolver a palavra e dizer que a visita ontem a São Paulo foi muito proveitosa. Saímos de lá deixando um recado claro que a cidade de Anápolis tem total interesse em receber novas indústrias e irá viabilizar as condições para tal. Então, eu quero agradecer aqui a Câmara, que estivemos lá ontem, agradecer ao prefeito Roberto Naves, que abraçou essa causa junto com a CIA, com a Defesa, a FIEG, que certamente será um movimento que dará frutos e frutos importantes para a cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Obrigado, vereador, presidente Hamilton Filho. Tenho certeza que o meu sentimento e o sentimento dos nobres pares é que esta Casa de Leis estava bem representada pela sua pessoa nessa comissão. Encerrado o grande expediente, convido o vereador Fernando Paiva que faça a aferição de quórum para iniciarmos a ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete Fernandes, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Lélio Alvarenga, vereador Domingos Paula, vereador Luzimar Silva, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedro Mariano, vereadora Elina Rosa, vereador Mauro Severiano, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia e passo a palavra, não uso a palavra pela ordem, a liderança do PSDB, o vereador Mauro, logo em seguida o vereador Tele Júnior.
Pela ordem, senhor presidente.
Por favor, Mauro.
Não, senhor presidente.
Presidente, pela ordem também, tá?
Só queria dizer a vossa excelência, quando o senhor estava último orador da tribuna, é parabenizar mais uma vez todos os vereadores da Câmara Municipal de Anápolis, porque ela foi bem representada pela vossa excelência. E tem muitos críticos, que eu aceito a crítica construtiva e negativa, eu tenho um coro forte, mas tem uns xarope por aí, vou dizer assim, que fala que a Câmara não trabalha. Quais todas as firmas que vieram para o Daia, inclusive a Caô, eu estava aqui, quantas audiências públicas nós fizemos aqui, mandamos representante da Câmara em São Paulo para falar com o senhor Carlos Alberto, que é o dono dessa Caô aí, trazendo coisas para Anápolis, trazendo indústria para Anápolis. O que, que a Anápolis tem para oferecer para a Fiesp em São Paulo? É assim que que o vereador trabalha. Ontem a Câmara foi representada. E talvez no futuro alguém desconheça aí o que você e o prefeito Roberto esteve lá, representando a Anápolis, o que, que a Anápolis representa para o Brasil. E nós estamos entre duas capitais, o que, que nós temos para oferecer para as indústrias paulistas e indústria do Brasil também. Parabéns a você por essa ida lá, que estava representando todos nós, 21 vereadores nessa casa aqui. Só isso.
Obrigado, Dr. Mauro. Na verdade, o objetivo da nossa visita lá foi vender a cidade de Anápolis. Foi vender as potencialidades da cidade de Anápolis, para que os empresários possam conhecer e possam vir aqui fazer uma visita, vir entender como funciona, porque, na verdade, cada estado tem uma legislação tributária distinta. Entender como funciona a nossa questão tributária, como funciona esse programa do Estado de Goiás, do crédito otorgado. O secretário Francisco Pontes fez uma explanação nesse sentido e interessou muito os empresários de São Paulo. Então, eu acho que é importante isso e temos que continuar esse movimento. Certamente, há anos não se instala uma grande empresa na cidade de Anápolis. E temos que romper esse paradigma e, se Deus quiser, ainda esse ano, anunciar boas novidades de empresas, consequentemente, empregos para Anápolis. Preciso falar pela ordem e liderança do PMN, o vereador Tério Júnior.
Presidente, quero agradecer ao nosso líder, Luzimar Silva, conceder aqui essa parte, nossa pessoa. E quero parabenizar a presidência por representar junto ao executivo, por, como o senhor mesmo disse, vender a cidade de Anápolis lá em São Paulo. Agora fica para nós uma preocupação, Leandro Ribeiro, empresário nessa cidade, membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que empresas para a cidade de Anápolis, eu acho que não é o fator que falta. Acho que tem muitas empresas que estão com projetos, inclusive lá na Antigo Goiás Industrial, hoje é outro nome lá no estado, lá, que querem vir para a cidade de Anápolis. São inúmeros projetos de empresas, empresários, que querem vir para a cidade de Anápolis. E eu acho que o grande gargalo, a CIA sabe disso, essa casa sabe disso, o próprio prefeito, é a burocracia do estado que não permite a instalação de novas empresas lá no Daia. Então precisamos, Leandro, trazer e apoiar o executivo em novas soluções para o Daia 2, para novas terras, alterações que venham proporcionar a instalação dessas empresas. Eu acho que nós temos que fazer essa tarefa de casa. Eu acho que essa discussão tem que ser ampliada. O nosso presidente trouxe notícias melhores ainda hoje, demonstrar que há um outro segmento interessado na cidade de Anápolis, que é o segmento, pastor Elias, das empresas de armamento. Como ele disse, não é vender arma para o cidadão, mas sim para as forças armadas, e isso já tem a empresa instalando aqui na cidade de Anápolis. Mas para construir esse polo, com certeza vai ter que resolver esse gargalo. Onde que vai ser esse polo? A gente precisa trazer essa discussão, essas alternativas. Esse plano de terras precisa ser... a gente precisa, junto com o executivo, pensar nessas soluções. Eu acredito que o prefeito Roberto, já desde que assumiu, tem pensado nisso. E nós precisamos ajudá-lo, nós precisamos ser parceiro do Domingos Paulo para poder ampliar essa empregabilidade na cidade de Anápolis. Então, com certeza, parabéns ao presidente Hamilton, parabéns ao prefeito Roberto, parabéns ao Adriano Baldi, secretário, e também, agora, fica aqui o nosso questionamento ao governo do estado. Quais soluções para os eternos gargalos burocráticos que o estado sempre demonstrou nas novas empresas? A gente vê que isso desenrola muito fácil para a Aparecida de Goiânia, desenrola muito fácil para outras cidades, e para a cidade de Anápolis, o DAE continua sofrendo, a construção de um novo DAE continua sofrendo, e a gente não sai do papel essa demanda, que vai fortalecer essa proposta que o senhor buscou lá em São Paulo.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Usa a palavra pela ordem, pela liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar, senhor presidente, pela sua ida lá ontem em São Paulo, nessa viagem. Também toda a comitiva que ali esteve. Quero dizer, senhor presidente, também que eu estive presente na reunião da CIA exatamente no dia que foi proposto esta ideia de baixar o ICMS para esse equipamento bélico. Onde estavam presentes ali, naquela reunião, naquele dia, o alto escalão da aeronáutica e da defesa aérea, juntamente com vários empresários desse segmento, também representantes da indústria goiana. Ali eu estava presente, onde foi uma reunião muito proveitosa, onde pudemos ouvir todos os lados. E não deixar, senhor presidente, tu falou bem, tocou na sua fala final aí, a respeito da aquisição da matéria-prima que seja feita no estado de Goiás ou, de preferência, em Anápolis. Porque tem que compensar esse desgaste que nós estamos tendo de ICMS. Em contrapartida, precisamos exigir, ou pelo menos forçar, que realmente nesse contrato, quando for firmado esse contrato, essa queda do ICMS para essa finalidade, que realmente tenhamos também, em contrapartida, a aquisição da matéria-prima que seja feita em nosso estado e nossa cidade, para que possamos ter uma contrapartida e um balanceamento também dessas perdas. Em contrapartida, temos também os recursos oriundos para a nossa cidade e para o nosso estado. Basicamente só isso, parabenizar pela ida lá e com certeza dias melhores virão para a nossa cidade de Anápolis. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Passo a palavra pela ordem. Preciso falar pela ordem, liderança do PTB, ao vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Jean, líder do PTB nessa casa, pela concessão da palavra pela ordem. Quero parabenizar você e toda a comissão, comitiva, como queiram, que foi a São Paulo ontem, em busca de trazer investimento e empreendimento para a cidade de Anápolis. Nós que sabemos que a cidade de Anápolis há algum tempo não recebe nenhuma empresa nova, nós sabemos da dificuldade de áreas no DAIA, nosso distrito industrial, e temos observado a luta, temos conversado bastante com o prefeito Roberto, temos observado a luta do prefeito Roberto em busca de uma criação de um novo distrito industrial, que seja uma PPP, que seja com parceria com o governo estadual ou com empresários anapolinos, para que a gente consiga trazer novas empresas para gerar novos empregos aqui para a nossa população. Sabemos, né, do alto índice de desemprego no país, em Anápolis, infelizmente, não é diferente. Então, nós estamos observando o trabalho do prefeito Roberto e, com certeza, essa visita a São Paulo dessa comissão para trazer essa empresa para Anápolis vai gerar frutos e logo, logo nós teremos aí novas notícias, boas notícias para a nossa população de um novo distrito industrial para que a gente consiga trazer novos investimentos, novas empresas para que consiga gerar empregos para a nossa sociedade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Leandro. Passo a palavra para o senhor, devolvo a palavra para o senhor para a leitura dos projetos de constância da pauta.
Pela ordem.
É verdade, estava anotado aqui, Jackson, perdão. Você vai falar pela ordem, pela liderança do PSB, ao vereador Jackson Charles, logo em seguida...
Eu queria falar rapidamente pela ordem, presidente, para dar um justificativo para o professor Angeli e também para o vereador João. A vereadora Angeli, ela, ao mesmo tempo que ela foi na tribuna, fez uma crítica às informações dadas na rede social. Eu queria dizer, vereador Angeli, que fofoca de rede social não deve ser levada em consideração. E a informação que a senhora passou aí, ela não condiz com a verdade. Não há retirada de nenhum direito de professores que precisam deslocar em longa distância. Inclusive, eu queria, que a senhora me respondesse se os professores recebem uma gratificação
para este fim. Se recebem, a prefeitura, mesmo que porventura o prefeito tome essa iniciativa, ele não está tirando nada, porque o professor já recebe para isso. Mas não há nenhuma determinação e nenhuma ação do prefeito nesse sentido de estar tirando esse transporte. O que está havendo realmente é uma readequação, até porque, não sei se a senhora sabe, muitos ônibus que estavam disponíveis na Secretaria de Educação eram ônibus da antiga TCA, e que eles não estão, inclusive, podendo rodar mais, porque não estão com IPVA pagos. Então, a prefeitura está, inclusive, substituindo esses ônibus. Talvez algo dessa natureza, mas não tirando direitos, porque o direito dos 20% que o professor tem para se deslocar está sendo pago e continuará sendo pago. Apenas para justificar a fala. Com relação à fala do vereador João, eu também quero esclarecer ao vereador que a Secretaria de Saúde passa por uma substituição de alguns profissionais, que inclusive, para isso, qualquer repasse que é feito, é necessário fazer alterações bancárias. Não tem como passar dinheiro igual passava antigamente, não. Toma lá e eu pego de cá. Questão técnica, mas que já está sendo tudo resolvido e não há problema de atraso de repasse por falta de dinheiro. É realmente apenas uma questão de mudanças técnicas obrigatórias que a prefeitura está substituindo. Inclusive, foi anunciado a substituição da diretora financeira da Secretaria de Saúde. Poucos dias trocou o secretário. Então, há uma mudança sistemática de quem assina, de quem libera, de quem paga. Então, é só esse motivo, apenas para justificar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Então, vamos finalizar pela ordem, então. João da Luz estava inscrito pelo PHS.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de registrar a presença do nosso amigo Marcos Gulão, Marcos Vinícius, que está aqui conosco no plenário. Marcos Vinícius, que foi funcionário da empresa Celg, né, que agora é Enio, por muitos anos, 33 anos, e com certeza era um dos profissionais habilitados e qualificados que prestavam um bom serviço na Celg. Registrar também a presença do professor da UFG, jornalista Luiz Goya, do Instituto Terra Goiáses. O professor do nosso amigo Marcos aqui, o Marcos que tem feito um grande trabalho aqui na comunicação da Câmara, ele está aqui conosco, cumprimentá-lo aí pela presença. E também o Luciano, que é diretor do ITG, do Instituto Terra Goiáses. Sejam sempre bem-vindos, viu, a essa casa. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz, pela liderança do PT, vereador professor Geli.
Obrigada, presidente. Vereador Jackson, eu não falei que era rede social, eu falei que já está nas redes sociais, mas eu fui informada por alguns professores que me procuraram nesse sentido. E só para esclarecer que eu tenho graduação em Direito, e como advogada que sou, eu aprendi a peticionar. Eu sou graduada também em Pedagogia, e como pedagoga, eu aprendi que nós temos que registrar tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo, todas as nossas ações. Nós temos que planejar e registrar. E como vereadora, eu tenho que dar voz às pessoas que me elegeram. Eu estou aqui para dar voz aos professores. Eu sempre digo aos professores que o meu mandato não é a Geli que está aqui. Está aqui a categoria dos professores. É o professor que está representado. Então, por isso eu fiz apenas um pedido. Eu fiz uma moção de apelo. Apenas fazendo um pedido ao secretário, eu disse no início da minha fala, que eu não havia ainda falado com o secretário, e eu sempre costumo falar antes. Mas hoje, infelizmente, não foi possível. E como foi solicitado a mim o pedido, eu apresentei um pedido, uma moção de apelo assinado pelos pares que, junto comigo, está fazendo um pedido. Eu conheço e sei que os professores têm, sim, o direito ao difícil acesso. E eles recebem por isso. E além de receber, eles têm também o transporte. Isso é uma conquista ao longo dos anos. Por isso apresentei esse pedido que eu acho que conquista. Nós não retiramos. Conquista é conquista e nós vamos lutar. E eu estou aqui para dar voz a esses professores. Apenas para dizer isso. Eu registrei, eu fiz um pedido e estou apenas fazendo esse pedido, dando voz a esses professores que, por certo, muitos deles, alguns deles votaram em mim e deram voz à categoria aqui na Câmara. E eu estou aqui para representar essa categoria. Muito obrigada.
Obrigado, senhora Geli. Passo a palavra para o secretário para a deliberação dos projetos e constância da pauta.
Obrigado, senhor presidente. Antes da leitura dos projetos em votação, a mesa diretora recebe um ofício do gabinete da vereadora Thaís, justificando a sua ausência na sessão ordinária de hoje por motivo de saúde. Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária 26/2018, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração, subsídios ou proventos dos servidores públicos municipais, ativos e inativos, e agentes políticos de Anápolis.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de lei ordinária 25/2018, de autoria da mesa diretora, que concede revisão geral anual na remuneração dos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de Anápolis e determina outras providências.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Votação de moção de aplauso. Moção de aplauso de autoria do vereador Lélio Alvarenga ao Graer de Goiás pela apreensão de 150 quilos de pasta base de cocaína em um avião Cênica 2 no aeródromo às margens da GO 070.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, o primeiro subscritor, o vereador Lélio Alvarenga.
Essa moção realmente ela é feita ao serviço, grande serviço feito pelo Graer. Todos nós sabemos aqui da grande importância desse grupamento aéreo em defesa da nossa população. Sabemos que ele, um avião desse, ele pode corresponder a 60 homens aqui trabalhando, né, meu brother? Então a gente tem que parabenizar todas as ações que forem favoráveis à população do nosso estado, à população. E não temos, não podemos deixar passar despercebido. Todas as vezes que alguém, ou algum grupo, ou alguma entidade passa um serviço além daquilo que eles têm costume de fazer, nós precisamos de reconhecer. Então, gostaria de pedir aos novos pares que pudessem votar a favor para que possamos entregar a moção ao comando do GRAE aqui nessa casa. Muito obrigado. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Olha, primeiro eu quero parabenizar o vereador Lélio Alvarenga por essa atitude dele. Essa equipe do Graer, Operação Aeroclube, está fazendo um belo trabalho, não é por causa desses 150 quilos, não. Já vem trabalhando no estado de Goiás há muito tempo. Eu acho que os minutos dá para me citar alguns nomes que compõem essa equipe, vereador Lélio Alvarenga, na Secretaria de Segurança Pública do Estado. O Major André Ribeiro Nunes e o Capitão Fábio Francisco da Costa. Primeiro Tenente Brai Esteve Silva de Freitas. Primeiro-Tenente, Rafael Luiz Cunha. Segundo-Tenente, José Henrique Rodrigues França. Segundo-Tenente também, Eduardo Alves Rodrigues. Sargento, Valber Rodrigues Sardinha. Terceiro-Sargento, Paulo César Basto. Terceiro-Sargento, Daniel Costa Mendonça. Cabo, Alessandro Ferreira Oliveira. Soldado, Manuel Victor de Oliveira. Soldado, Luiz Eduardo Carvalho Silva. Soldado Renato Silva Vieira. Soldado Zardini Rocha. Soldado Luiz Gustavo Vilas Boas Marinho. Soldado Gustavo Alzira Barbosa. E soldado Jânio da Silva Almeida Júnior. Essa equipe tem fazendo um belo trabalho, um belo serviço no estado de Goiás, na equipe Graer. Então, realmente, essa equipe aqui, ela está no estado todo, no estado todo. Anápolis, até divido Tocantins, divido Mato Grosso, está fazendo um belo serviço. Por isso que é merecedor dessa moção que o vereador Lélio Alvarenga apresentou aí, e todos nós assinamos com muito prazer. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Mauro. A moção está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Moção de apelo de autoria da vereadora professora Geli Sanches, solicitando a não retirada do transporte dos professores aos lugares de difícil acesso, a ser encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito Roberto Naves e ao secretário municipal de educação, senhor Alex Martins.
A moção está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Moção de aplauso de autoria do vereador Telles Júnior, a ser encaminhada ao senhor Marcos Paulo de Paiva, campeão Centro-Oeste Challenge 2018 na modalidade Jiu-Jitsu, organizada pela Federação Esporte Jiu-Jitsu de Goiás, com apoio da Confederação Brasileira Esporte Jiu-Jitsu.
A moção está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Eliner Rosa, que solicita junto ao CMTT o serviço de faixa de pedestre ou lombo-faixa ou faixa com botoeira na Avenida Pedro Ludovico, número 200, setor central. Ainda requer, vereadora Eliner Rosa, junto à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, serviço de asfaltamento na Avenida C494 ao 630, Anápolis, Goiás. Ainda requer, vereadora Eliner Rosa, junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, serviço de aterramento com cascalho para patrulhamento no setor de Chácara das Antas, Vale das Antas. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, que solicita reforma do prédio da Terceira Regional de Saúde dos Pirineus, tendo em vista que os banheiros estão interditados devido a problemas da rede de esgoto, que não há estrutura física adequada para os servidores e usuários. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, que solicita, junto à Codego, a efetivação dos serviços de recuperação da iluminação do DAIA, Distrito Agroindustrial de Anápolis. Ainda do vereador João da Luz, também endereçada à Codego, a efetivação da operação de tapa-buracos também no nosso Distrito Industrial de Anápolis, conhecido como DAIA. Requerimentos de autoria do vereador Telles Júnior, junto à Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, solicitando também à Diretoria de Iluminação, troca de lâmpada no poste número 222033/7 e manutenção da iluminação em toda a extensão do bairro Vila Feliz de nossa cidade. Requerimentos do vereador Pastor Elias, solicita junto à Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, serviço de roçagem, limpeza e remoção de playground na área externa da Escola Municipal Deputado José de Assis, situada no bairro de Lourdes. Ainda requer, vereador Pastor Elias, junto à Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, vista ao pedido de revisão na logística do serviço de limpeza urbana no distrito de Interlândia, sugerindo que aumente para número de 3 os varredores. Ainda requer o vereador Pastor Elias, junto à Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, solicita pedido de vista e revisão no serviço de limpeza urbana e instalação de 2 contêineres para coleta de lixo na Avenida Bernardo Saião, também no distrito de Interlândia. Ainda requer o vereador Pastor Elias, junto à Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, serviço de roçagem e limpeza no cemitério do distrito de Interlândia. Ainda requer vereador Pastor Elias, junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, serviço de tapa-buraco na rua P26, quadra 9, lote 6, bairro Jardim Progresso. Ainda requer vereador Pastor Elias, junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, instalação de grade de boca de lobo na rua P26, quadra 7, lote 1, também no bairro Jardim Progresso. Ainda requer vereador Pastor Elias, junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, instalação de grade de boca de lobo na rua 39, quadra 23, lote 15, também no bairro Jardim Progresso. E por fim, requer o vereador Pastor Elias, junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação,
serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Jovina Melo de Oliveira, no setor bairro Jardim Palmares. Passa a palavra à secretária Geli para a leitura de demais requerimentos.
Requerimentos do vereador Leandro Ribeiro à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de manutenção e reforma dos aparelhos de ginástica na Praça Jamel Cecílio. Vereador Leandro Ribeiro à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de manutenção tapa-buracos na Rua José Neto Paranhos, em frente ao açougue Araxá. Vereador Leandro Ribeiro à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua Ana Jacinta, Santa Maria de Nazaré. Vereador Leandro Ribeiro, à Secretaria Municipal, aliás, à Companhia Municipal de Trânsito, MTT, solicitando implantação de sinalização, pinturas de faixas em toda a extensão da Rua Bolívia, bairro Santa Isabel. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando abertura de boca de lobo na Rua França, com a Avenida Araguaia, bairro São Carlos. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a realização de serviço de tapa-buracos à Rua Ibrahim Elias, quadra 31, lote 20, no bairro São Carlos, segunda etapa, com fotos em anexo. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando abertura de boca de lobo na Rua França, quadra 13, lote 2, bairro São Carlos. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem em toda a extensão da Rua Ibrahim Elias, no bairro São Carlos, segunda etapa. Vereador Lélio Alvarenga, à ACMTT, solicitando instauração de um redutor de velocidade na Rua 5, quadra 14, lote 18, residencial Morumbi. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua 9, quadra 9, no bairro Boa Vista. Vereador Lisier José Borges, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de construção de meio-fio na Rua da Glória, especificamente nos números 233 e 251, no setor central. Vereador Lisier José Borges, à CMTT, solicitando a edificação de uma lombofaixa na Rua Santa Isaura, número 25, no bairro Jardim Calixto, onde está situada a creche Frederico Zanã e o Hospital do Idoso. Vereador Lisier José Borges, à ACMTT, solicitando sinalização horizontal na Rua Euclides da Cunha, no bairro Jardim Goiano. Vereador Domingos Paula, requer à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Bernardo Saião, no bairro Jardim Alvorada. Vereador Domingos Paula, à Secretaria Municipal de Obras, Gerência de Iluminação, solicitando a revisão da iluminação pública na Rua dos Crisântemos, quadra 1, no bairro Granville, com número de poste descrito. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua 3, quadra 32, lote 39, no bairro Residencial das Flores. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviços de tapa-buracos na Rua Barão do Rio Branco, 1668, Centro. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Professor Bem-vindo Machado, quadra 19, lote 12, bairro Jardim das Oliveiras. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Itaipu, quadra 14, lote 23, Jardim das Oliveiras. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua São Simão, quadra 16, lote 16, no bairro Jardim das Oliveiras. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Barbarran Elou, quadra 7, lote 15, bairro Calixto Abrão. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Jamaica, quadra 7, lote 9, Jardim Nações Unidas. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de complementação asfáltica na rua Fernando Pinho, que dá acesso ao Brigue Evangélico Jesus Cristo é o Senhor, localizado no bairro Sítio dos Recreios, com Jardim Boa Vista. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Adib Miguel, quadra 42, lote 14, localizado no bairro Setor Jamil Miguel. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos estão em discussão.
Discutido, senhor presidente.
A palavra é do Orlélio Varenga.
Estou a frisar que o requerimento que nós fizemos lá para a rua 9, quadra 9, setor Boa Vista, a comunidade ali já foi contemplada com o serviço ontem. Agradecer ao secretário de obras que ali executou o serviço prontamente. Muito obrigado, eu vou a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Línia Rosa.
Bom dia. Na verdade, é só para justificar dois dos requerimentos que eu fiz. Um é sobre a questão de patrol ou a possibilidade de asfaltar a via que dá acesso a muitas chácaras ali, naquele setor de chácaras da entrada para a estância Parque Hotel, para todos saberem. Lá, além de ser um bairro residencial, que já justifica a minha solicitação, é um bairro também onde várias chácaras fazem eventos durante o final de semana. Então, a passagem ali está muito difícil para todo mundo, né? Todo mundo que mora na cidade e os que moram lá também. E também a questão da faixa elevada ou uma faixa de pedestre com botoeira, no endereço que eu coloquei na Pedro Ludovico, ele fica ali praticamente em frente ao Anapac. Ali eu tenho observado, além de vários acidentes naquele cruzamento, os nossos pedestres têm tido extrema dificuldade em atravessar. Então eles passam correndo e eu imagino que uma faixa comum ali seja até mais perigoso, porque o pessoal passa em alta velocidade. Então, eu pedi ao CMTT que faça um estudo no sentido de estar colocando ou a faixa elevada ou até a botoeira, que teria um sinal fechado, né, no momento. Devolvo a palavra.
Obrigado, Aline. Os requerimentos ainda estão em discussão.
Tiene.
Com a palavra, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. O presidente tem um requerimento aí, talvez pode soar um pouco estranho, mas é para a Secretaria do Estado da Saúde. Na verdade, nós fomos contactados por alguns usuários, pacientes, que frequentam o prédio da Terceira Regional de Saúde. Aquele antigo prédio Senac, localizado ali na Avenida Getulina Tiaga. E nós fomos informados, inclusive recebemos imagens, dos banheiros interditados, pia interditada, uma série de estruturas deficientes lá do prédio que exigem imediatamente uma reforma, uma providência por parte do Estado. Então, em atenção a esses usuários, pacientes e até os próprios servidores que certamente estão sofrendo consequências com isso também, que o Estado, o Secretário de Saúde, possa determinar imediatamente a reforma ou a mudança do local até que se faça essas reformas necessárias. O prédio é um prédio antigo, até um prédio na estrutura, digamos assim, histórica da cidade de Anápolis, mas que precisa imediatamente passar por reforma. Então, nosso pedido ao secretário, salvo engano ainda ao secretário Leonardo Vilela, que promova imediatamente as adequações ou determinem que nem que seja providenciado pequenas estruturas, mas que está prejudicando diariamente aqueles pacientes usuários que na sua grande maioria são pessoas com problemas sérios, né, que ali é o atendimento da questão de alta complexidade. Então, que seja, né, providenciada a reforma do prédio da Terceira Regional de Saúde, é a solicitação que nós fizemos. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia, aberto às comunicações. Nas comunicações, eu quero aqui agradecer aqui hoje a colaboração técnica do João Pedro, que está aqui hoje prestigiando aqui a Câmara. Aqui. Então, João Pedro, torcedor ilustre da Rubra, tirando fotos nossas aí. Muito obrigado, viu, João Pedro?
Comunicando.
Com a palavra, o vereador Jean Carlos, comunicações.
Quero aproveitar as comunicações e estender meus cumprimentos também a todos os portadores da síndrome de Down. E eu faço isso em nome do Manuel Teles, se ausentou aqui do penal, mas o Manuel é um portador da síndrome de Down, mas querido por todos. E acredito que está ali com a moradora há mais de 50 anos ali da região da Tiradentes, próxima à Igreja Madureira. E pensa uma pessoa carinhosa, uma pessoa que realmente
carismático. Então, em nome dele, também das instituições, né, Casa Joana e todas aquelas que se dedicam aí à PAI, que nós, nossos sinceros cumprimentos aí aos portadores da Sindidal, que são pessoas verdadeiras e que têm toda a capacidade de estar inserida aí na sociedade e, com certeza, merece nosso respeito. Me devolvo a palavra. Obrigado.
Comunicante, senhor presidente.
Nas comunicações, vereador Liseu Zé Borges.
Rapidamente aqui, é só comunicar, mas eu vou reportar isso em outra oportunidade. Recebi aqui a comunicação do nosso deputado federal, Rubens Ottoni, com as suas emendas parlamentares. E uma delas aqui, atendendo a pedido nosso, ali algumas pessoas que frequentam ali, Luzimar, Pedro Mariano, ele está colocando aqui, já está ali praticamente liberada a emenda, para fazer a melhoria ali naqueles bueiros que liga o setor Pedro Ludovico, São Joaquim, ao Primavera. Né? Nós sabemos ali das inundações frequentes que acontecem naquela região. Mas eu queria aqui, aproveitando essa última sessão, lembrar que nós estamos aí em plena quaresma, domingo de Ramos, mas particularmente dia 24, sábado, aniversário do ex-vereador José Borges, está completando aí seus 85 anos, gostaria de compartilhar aí com a comunidade anapolina, quem puder cumprimentá-lo, visitá-lo, eu acho que todos sabem que ele vai receber muito bem. Então, aniversário dele, 85 anos, Zé Borges, meu pai, uma pessoa conhecida e reconhecida, principalmente no meio social aqui da cidade, com as suas atividades. Então, mandar aqui antecipar o abraço a ele, né, e convidar todos a cumprimentá-lo também. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizy. Nas comunicações, vereador Luzimar Silva.
Quero comunicar aos desportistas que domingo começa o campeonato ali do Parque Calistópolis. Os maiores troféus de Anápolis é entregue nas finais que acontece ali no Calistópolis, organizado pelo Adair Cabeça. Quero falar a você que gosta, tem o seu time de futebol, ainda tem como se inscrever para o campeonato ali do Calistópolis, só entrar em contato com a organização, com o Adair Cabeça. E quero também deixar registrado que ontem estive ali na igreja do Vivian Park, Esconderijo do Altíssimo, no aniversário do nosso amigo, Hamilton, pastor Pedro Castro, sobrinho, que está naquele ministério ali há mais de 15 anos. Então, quero deixar os parabéns também ao pastor Pedro Castro. Devolvo a palavra, muito obrigado. Tenha a todos uma ótima semana. Presidente.
Nas comunicações, vereador Lélio Varenga.
Só mais uma vez agradecer a todos os nobres pares que estiveram ontem presentes ali na missa de sétimo dia da vereadora, pela alma da vereadora Vilma Rodrigues. Doutor Manuel Manderic pediu que transmitisse, agradecesse a todos que estiveram presentes ali. É toda a sociedade anapolina comovida com esse momento, desse passamento da nossa amiga, continuará sendo nossa amiga, porque aquelas pessoas que a gente ama jamais morrem. Permanecerá com certeza em nossos corações, permanecerá com certeza a história dela, ficou marcada na cidade de Anápolis, em Goiás, até mesmo fora de Goiás. Tivemos notícias do grande trabalho dela, onde foi... é mencionado até mesmo na Câmara dos Deputados Federal, deputados federais ali em Brasília. Que Deus realmente possa consolar mais uma vez toda a sua família. Que nós, vereadores, possamos levar esse legado que ela deixou para cada um de nós aqui, de alegria, de humanidade, sensibilidade, de uma forma especial aquelas pessoas que ela sempre defendia, aos portadores de doenças especiais, necessidades especiais e também aos menos favorecidos. Que Deus possa, na sua infinita misericórdia, ter recebido a alma da nossa vereadora Vilma e com certeza ela estará lá em cima intercedendo por cada parlamentar aqui nessa casa para que nós possamos fazer sempre o melhor. Muito obrigado e vou a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Mais alguém se ilustrou nas comunicações? Não havendo mais inscritos, por proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para o dia 2 de abril, em horário regimental. Muito obrigado.